Lagoa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, o Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate e analisa temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Nosso programa é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Os ouvintes da cidade de Santa Juliana, de Minas Gerais, que nos ouvem pela retransmissão, podem mandar e-mail para nós, para o programa sbn@uol.com.br. Telefonando ou ligando para a gente, você vai concorrer como um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo GEM, Grupo Editora Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo, e também pela editora das Casas Assistenciais O Nazareno. Lembrando que você e seus amigos podem ouvir o nosso programa pela internet www.radioabc.com.br, ou ainda, se você preferir, ouvir o programa quando você quiser, porque eles ficam todos guardadinhos lá no www.semeador.org. Estamos aqui hoje no estúdio Todo Mundo Apóstolos, na técnica o Valdir Manente, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins e nos comentários o Marinho Bardella. Lá na mesa de som, fazendo esse som maravilhoso chegar até você, ele, o Luiz Carlos, o nosso querido companheiro aqui, Luiz Carlos, que vai fazer o som bonito chegar até você. Ele está lá conversando com a Gisele, não está prestando atenção na gente aqui, porque está dando se despedindo da Gisele, que está deixando aqui os estúdios da ABC. Luiz, um abração para você, está sempre dando a nossa ajuda aí. E hoje nós estamos com muito carinho recebendo aqui o Vladimir dos Reis, que é atuante tarefeiro do Centro Espírita Joana de Ângeles, de Santo André, que vai falar para a gente sobre Não Acrediteis em Todos os Profetas. Vladimir, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Semeando Boa Nova.
Bom dia, Turíbio. Bom dia a toda a equipe do programa. Bom dia aos telespectadores. É sempre um prazer muito grande estar aqui discutindo os aspectos da nossa doutrina e principalmente os aspectos do nosso movimento espírita.
Muito obrigado, porque normalmente nos primeiros dias de um ano que se inicia, nós vemos muitas pessoas fazendo previsões, etc., que são feitas essas previsões e divulgadas na grande imprensa. Hoje nós vamos tentar abordar um pouquinho isso com um pouco mais de profundidade, de acordo com o costume, né? Esse costume de previsões espíritas, previsões, etc., de ano novo, segundo a filosofia espírita, codificada por Allan Kardec. Muito bem, Vladimir, como é que a filosofia espírita, como é que a doutrina espírita interpreta os dizeres de Jesus quando ele nos fala para não acreditarmos em todos os profetas? Como é que a doutrina espírita avalia isso? Como é que ela entende isso?
A doutrina espírita, ela entende que Jesus, na sua imensa sabedoria, evolução e com todo o carinho que ele trata a humanidade e a preocupação que tem com a evolução da humanidade, ele é um espírito muito importante para nós, encarnados e desencarnados. Jesus ditou regras de comportamento que, com certeza, é o único caminho que nós temos até o Pai. Então, Jesus, na sua imensa sabedoria, tinha a plena convicção, ele sabia que muitos viriam em nome dele. Então Jesus, sim, com a qualidade de profeta que tinha, ele previa que alguns apareceriam até em seu nome, fazendo algumas previsões. E isso ele já deixou o alerta. Por quê? Porque previsão de futuro, Turíbio, é uma condição extremamente delicada, extremamente grave. Uma coisa que preocupa todos nós hoje em dia, e sem dúvida, há 2000 anos, já preocupava o mestre, que ele previu que alguns apareceriam, mesmo em seu nome, alguns diriam que até ele estaria voltando e que esse comportamento, essa condição, não será, não é e nunca vai ser benéfica para a humanidade.
Perfeito. Agora, ô Marinho, deixa eu perguntar para você uma coisa que sempre chega para a gente nas casas espíritas, né? Porque as pessoas falam muito de previsões, etc., mas por que é que o homem sempre teve essa preocupação em prever o futuro? Parece que as pessoas querem saber o que vai acontecer na frente. Isso é uma coisa que acompanha as pessoas já desde as épocas mais antigas que a gente tem notícia, né? Agora, por que é que isso? Por que instiga tantas pessoas quererem saber sobre o futuro, etc.? Isso é importante? Tem importância isso? Isso não é comum só o momento presente. Sempre foi assim, não foi, Marinho?
Eu creio que sim, Toríbio. me parece ser muito natural que nós, vamos assim, nos incluir nisso também, tenhamos essa ansiedade, tenhamos essa busca, não é? De sabermos o que, que nos espera lá na frente. É muito natural, nós estamos fazendo uma viagem, estamos caminhando por uma estrada e nós queremos saber onde é que nós vamos chegar, a que horas nós vamos chegar. Isso aparentemente é uma coisa humana, natural, né? No entanto, se nós olharmos a vida sob a perspectiva espiritual, isso na essência espiritualmente não ocorre, né? Não ocorre porque a sabedoria divina valoriza muito mais a confiança que a gente tenha no futuro, a confiança que a gente tenha no Pai, a nossa fé, né? E mais ainda, deixa para que nós façamos a nossa parte e que nós possamos construir o nosso futuro. Porque se nós simplesmente acreditarmos que existe já um futuro, que está determinado, que está escrito, e que faça o que façamos, aquilo vai acontecer, nós nos acomodamos, né? Então, essa ansiedade natural, de alguma maneira, fica frustrada, porque aí vem o que Vladimir acabou de dizer, vem Jesus e fala, olha, cuidado, não fica acreditando em todo mundo, porque a coisa não é bem assim, não é? Bem, não por é? Aí, né? A coisa não é bem por aí, porque não é dado ao homem, né, conhecer o futuro, mas muito pelo contrário, é dado a ele trabalhar para construir o seu futuro.
Perfeito. Agora, o Vladimir, tem uma diferença entre planejamento e previsão, né? Previsão é uma coisa, agora nós podemos planejar a nossa vida, não é?
É isso que nós fazemos e é isso que nós temos que continuar fazendo. Como o Marinho disse, a ansiedade, a curiosidade é uma condição inerente do ser humano. Então todos nós somos curiosos em maior ou menor grau, todos nós estamos ansiosos também em maior ou menor grau para saber ou até por aquilo que almejamos. Isso por um lado é bom, porque aquele que não tem expectativa, ele fica inerte, ele entra em inanição. Então a expectativa, a curiosidade é extremamente saudável na vida de cada um de nós, só que tem uma grande diferença entre você planejar o seu futuro, e isso pode ser feito, porque nós seremos amanhã aquilo que estamos construindo hoje. Então nós devemos trabalhar o hoje, para aí sim nós podemos planejar, fazer um planejamento daquilo que queremos para o nosso futuro. Agora, a previsão, você saber ou você ouvir de alguém que já existe uma condição pré-determinada no teu futuro, é absolutamente perigosa e a doutrina espírita não tem base científica para isso. A doutrina espírita vai contra esse tipo de comportamento, porque a ninguém é permitido a previsão do futuro de um ser. Então, aqueles que dizem que sabem o que vai acontecer no futuro, isso não é previsão, isso é especulação. Não é dado ao homem essa faculdade, o Pai não permite. A menos que, em raríssimas, raríssimas, raríssimas exceções, como, por exemplo, no nascimento de Jesus, que foi dado autorização ao anjo para avisar o pai de Jesus que o tirasse das garras de Herodes. Então, isso foi uma previsão, foi feito justamente em benefício de uma humanidade, de todos nós da humanidade. Então, o Pai não permite a um ser, a um espírito encarnado, a previsão do futuro. Não é dado essa faculdade a nós. Mas o planejamento, sim. E é isso que nós devemos fazer. Trabalhar o hoje para colher no amanhã, conforme os ensinamentos do Chico.
Perfeito. Vladimir dos Reis é o nosso convidado de hoje, grande tarifeiro do Movimento Espírita. Vladimir, agora a gente está falando de previsões, mas as previsões nós temos observado que elas às vezes elas são falsas, né? São previsões que falham, aquelas pessoas que inventam as coisas, né? Essas previsões falhas ou as previsões faltas, são feitas pelos espíritos, assim, de verdade, né? Ou são inventadas pelos médiuns, pelos videntes, pelos cartomantes, pelos chamados pais de santos? Como é que essas previsões falhas aí, as falsas previsões, são feitas? São os espíritos que fazem ou são essas pessoas aí que se dizem aí capacitadas a prever as coisas com grandes poderes aí que fazem, hein?
Turíbio, eu sou um pouco cético em relação a esse assunto e eu costumo afirmar, até para mim mesmo, previsão não existe. E espírito não faz previsão. Não é dado ao espírito a faculdade de prever ou de ver o futuro de ninguém. Nós temos que lembrar o seguinte, os espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, somos nós amanhã. Então, nós temos toda a nossa limitação. E o que os espíritos eles fazem, eles enxergam o presente. Tá? Se nós pegarmos o livro da Gênesis, no capítulo das profecias, lá, a gente vai ver exatamente isso, que eles enxergam o presente e, baseado naquele presente, existe uma expectativa de comportamento. Agora, previsão, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista doutrinário, ela é sempre falha. Por quê? Porque ela não tem cunho científico, não tem cunho lógico, não tem cunho doutrinário, ela não é permitida pelo Pai. Então, como a doutrina espírita, como Kardec nos alertou muito bem pelo Espírito da Verdade, que a ninguém é dada a faculdade de prever o futuro, todas as previsões, para nós, são falhas, absolutamente falhas. Os espíritos não fazem previsões. Os médiuns desenvolvidos e educados, que todos nós somos médiuns, também não fazem previsões. Então, um médium sério, um local sério, um centro sério, um trabalho sério dentro da doutrina espírita não envolve previsão de futuro. Os médiuns não fazem isso. Quem for a um centro espírita, quem procurar um médium sério, trabalhador, fiel às regras de comportamento da doutrina espírita, jamais vai sair com uma previsão futurística. Por quê? Porque isso não é permitido. E as pessoas sérias não fazem previsão. Aliás, quem faz são pessoas que especulam acerca de comportamento, que é uma condição extremamente perigosa, e essas pessoas devem tomar muito cuidado com esse tipo de comportamento.
Perfeito. Sérgio, você quer fazer uma consideração, hein?
O nosso ouvinte pode estar agora falando, poxa vida, mas tem algumas previsões que dão certo, tem algumas previsões que funcionam, né? E a resposta está nisso que o Vladimir falou. Existe uma expectativa, né? Então, qualquer um de nós pode ir agora, nesse instante, fazer um monte de previsão e alguma coisa vai acertar. Por exemplo, posso falar, um artista vai morrer esse ano, um político vai ficar doente esse ano. É evidente que isso vai acontecer, dado o universo da coisa. Agora, efetivamente, uma previsão de você chegar para a pessoa e falar, olha, com você vai acontecer exatamente isso, isso não funciona.
Tá aí, o Sérgio dando uma explicação, inclusive, interessante para a gente, até porque o que o Sérgio está dizendo é que são fatos corriqueiros no nosso dia a dia. Exato. Que vão acontecer naturalmente com todos, né, Sérgio?
Existe uma expectativa. Você sabe que determinadas coisas fatalmente vai acontecer.
Perfeito.
Por uma condição natural da vida, né?
Se você tiver, por exemplo, uma previsão de que em novembro, lá nos dias de finados, vai chover, isso não é uma previsão futurística. Isso é uma consequência lógica, é natural. Se você prevê que nós vamos ter algum acidente aéreo no planeta, isso fatalmente, infelizmente, vai acontecer. Uhum. Alguma nova doença. O que a gente vê, que o Sérgio colocou muito bem, é que as previsões, mesmo quando feitas com toda a tecnologia, com toda a ciência, com todo o estudo, muitas vezes elas são falhas. A gente vê isso, por exemplo, com as alterações climáticas. O tsunami não foi previsto. Os terremotos, os maremotos, eles são previstos muitas vezes cientificamente numa determinada escala, e quando eles aparecem, eles são muito mais destrutivos do que aquilo que se foi imaginado, pensado. Então a gente vê, principalmente nessa época do ano agora, que está chovendo muito demais. Aí os meteorologistas falam, olha, choveu o que não estava previsto. Choveu em 2 dias o que era para ter chovido no mês inteiro. Então, até mesmo com toda a tecnologia, com toda a ciência, com toda a evolução que o Pai nos permite, essas previsões frequentemente falham. Imagina você prever o que vai acontecer no futuro. Isso é pura especulação. E quando se faz uma previsão, Turíbio, quando você fala para uma pessoa vai acontecer tal coisa, você está mexendo com o próprio comportamento da pessoa. Você pode influenciar o comportamento da pessoa, você está induzindo, né? E isso é muito, muito, muito perigoso à luz da doutrina espírita.
Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu acho que na realidade é apenas reforçar os aspectos que tanto o Sérgio como o Vladimir colocaram já aqui, não é? Porque eu assisti, este ano mesmo, agora logo depois da passagem do Ano Novo, assistindo alguns dos programas de televisão que vão buscar essas pessoas, né, que fazem as suas previsões, que fazem. E prestando atenção no que eles falavam, exatamente porque nós sabíamos do programa de hoje, né, que nós íamos ter, a gente ficou observando, nós fiquei observando bastante e acontece exatamente isso. São tantos fatos genéricos, né, que são jogados ao ar, como se fosse uma previsão de algo específico, né, que até a mais simples lei de probabilidade poderia mostrar que ali estava sendo dito generalidades, coisas que, sem dúvida nenhuma, é como foi dito aqui, quer dizer, vai ter um grande acidente aéreo. Poxa vida, no mundo inteiro nós temos vários acidentes aéreos. Ah, vai morrer uma grande personalidade este ano. Quer dizer, isso todo ano comemora uma personalidade, né? Então, isso não é previsão. Agora, uma coisa que seria importante talvez nós destacarmos é que existem certas circunstâncias, existem seres muito iluminados, espíritos bastante evoluídos, que talvez tenham a capacidade de conhecer alguma coisa que vai acontecer no futuro. Mas ainda que essa criatura, ainda que esse espírito iluminado tenha essa condição, isso pode não ser interessante que seja de conhecimento, né? Nós vamos, por exemplo, citar uma que está no próprio Evangelho, né? Jesus disse a Pedro, né, que antes que o galo cantasse, que ele ia negar Pedro 3 vezes. Quer coisa mais específica do que isso que Jesus colocou? Mas qual a razão que ele colocou isso? Porque primeiro ele tinha essa capacidade, que era dele, única, a capacidade de um espírito da envergadura de Jesus poder dizer isso, tá certo? Segundo, certamente tinha uma utilidade para que aquilo pudesse mostrar a toda a humanidade a quem ele legou todo o ensinamento de amor, de que ele tinha essa condição também. Agora, da mesma maneira que talvez ele soubesse tudo o que ia acontecer, mas nem por isso deixou que isso influenciasse o seu destino como homem aqui na Terra, de alguma maneira, né? Aí é quando ele vem e diz, olha, não acrediteis em todos os profetas, né? Porque determinadas profecias, elas são muito mais orientativas do que determinantes, né? Nós todos sabemos que nosso planeta vai se transformar num planeta de mais paz, mais tranquilidade ao longo do tempo. Isso em si é uma profecia. Mas é uma profecia benéfica, porque ela nos diz em outras palavras o seguinte, olha, trata de se corrigir, trata de fazer as coisas direito, porque se você não fizer direito, você não vai ter mérito para participar desse novo mundo.
Vai ficar fora da mudança, maneira, né?
Percebe? Então, esta é uma profecia, porque a profecia tem essa característica. Ela é muito ampla, ela é magnânima. A profecia verdadeira, ela tem um alcance para toda a humanidade. Não é uma coisa que tenha interesse específico para o Marinho, para o Hélio, coisa parecida. Porque isso não é profecia, tá certo? Isto são ou adivinhações ou revelações de futuro que, como foi dito aqui, não é permitido. Por quê? Porque o dia que eu souber o que vai acontecer comigo daqui a 10 anos, influi meu comportamento, que não foi bem colocado aqui nesse momento, né? Então, aí vem a doutrina espírita, aí vem os ensinamentos espírita que nos ajudam a colocar essas coisas nos devidos lugares, né? Para que a gente não fale, para que a gente não pare no tempo, para que a gente não negligencie no trabalho da própria evolução e no esforço que a gente tem que ter no nosso crescimento espiritual.
Se incorporando aqui à nossa equipe, chegando aqui à nossa equipe, né? O nosso companheiro Hélio Delanossi, bom dia, Hélio, seja bem-vindo aqui ao Semana Boa Nova.
Bom dia a todos.
Já
a todos,
vamos, né, usando você aqui, o seu conhecimento aqui, para que diga para o nosso ouvinte aqui como é que é essa história, Hélio, das pessoas que cobram, porque nós sabemos que toda e qualquer assistência espiritual feita nos centros espíritas kardecistas, essas assistências são gratuitas. Os centros espíritas kardecistas não cobram absolutamente nada. E como é que são vistos pelos espíritas em geral aquelas pessoas que cobram pelos seus conselhos, pelas suas previsões? Como é que os espíritas veem isso, hein, Hélio?
A minha avó dizia assim, né? Se ele cobrasse depois, né? Se ele cobrasse depois, aí dava até para confiar nele, né? Cobrar de depois,
risco,
né?
Contrato de risco.
Cobra certo, depois, né? Se deu certo, cobra. Se deu errado, não cobra, né? Mas quando cobra antes, né? É só que já não tem certeza, né? É uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Quem cobra não. Tá completamente errado, tá na contramão de todos os ensinamentos e até causa espécie que nos dias de hoje as pessoas acreditem nisso ainda, paguem ainda, né? E paguem, viu? E tem muita gente que paga e já me procurar se eu conhecia alguém, já procurar, se conhece alguém que pode fazer isso, isso, já faz, isso não existe.
Não, e o pior não é, Hélio, só aproveitando o que você está falando, Hélio, o pior é que tem aquelas pessoas, que eu até consigo que você comentasse, que dizem assim, ó, não precisa pagar nada não, dá alguma coisa para ajudar, para fazer uma contribuição.
Nisso aí nós conhecemos, né, acho que todo mundo percebe, claro, fica muito claro, fica muito evidente, né, que aquilo é um engodo, né, é um engodo. Porque quando você está dentro de uma obra séria, você, naturalmente, você se predispõe a ajudar aquela obra. Você percebe que ali é uma obra que precisa de ajuda e você se incorpora e ajuda como um sócio, como um contribuinte, como uma coisa assim, que você está olhando a obra, mas se não vai dar para a pessoa, porque a pessoa está te fazendo alguma coisa. Se você estiver dando porque foi feito para você alguma coisa especificamente, aí você já está corrompendo o sistema, né? Não deve, né? Você pode dar para a obra. A obra é uma coisa, tá? Para ajudar os outros. Muita gente está sendo ajudada. Tem um orfanato, tem um asilo, né? Tem um...
Uma obra assistencial.
Uma obra assistencial que você está vendo que as pessoas estão sendo ajudadas ali. E essas obras têm seus custos, né? Tem que pagar conta de luz, tem que pagar conta de água, né? Muito lugar tem que pagar aluguel. Que a pessoa percebe, sabe? Está percebendo, está vendo ali que está muita gente sendo ajudada. Se ela vai dar só porque ela foi ajudada, em troca da ajuda dela... para que a obra continue, ela também está sendo egoísta.
E para uma pessoa também.
E para uma pessoa.
O individual. É isso que
eu queria fazer um comentário.
Eu quero fazer um comentário nisso. Isso que é um aspecto importantíssimo que o Hélio colocou. Ele começou contando a história da senhora, sua avó, que é bem colocada, é bem lógica essa história. Mas o que me chamou bem a atenção no que ele está contando é exatamente isso. As pessoas vêm perguntar se conhece alguém, se sabe de alguém. Como nós estamos envolvidos, né, e abrilhantados pela doutrina espírita, é comum as pessoas falarem, poxa, eu vou falar com aquela pessoa, porque aquela pessoa trabalha no centro. Então eu também, de vez em quando, algumas pessoas vêm e falam, tem cartomante lá no centro? O pessoal acha que tem cartomante. Dá pra gente saber alguma coisa? Eu queria saber meu futuro lá no centro. Você fala, não sei, não conheço. Não tem... Mas você não trabalha no centro espírita? Sim, nós trabalhamos no centro espírita, mas o centro espírita prega a doutrina e o movimento espírita, e é totalmente é totalmente impossível essa previsão. Então as pessoas, alguns não espíritas, não conhecedores da doutrina, têm até essa má interpretação, que no centro espírita nós temos assim uma capacidade, alguma faculdade de prever qualquer tipo de futuro, e a gente não faz isso, né? É até um alerta para os não espíritas: se você for num centro espírita onde te fizerem alguma previsão para o futuro, mude de centro, porque não é um centro sério. As bases kardecistas, as bases espirituais da doutrina, não pregam a previsão de fatos futuros para o ser individual.
Sérgio? E isso ocorre porque muitas vezes as pessoas que se dedicam a esse tipo de comércio, porque isso é um comércio, elas se intitulam como espíritas. Aqui em Santo André mesmo você encontra pendurado aí nos muros e postes uma certa pessoa que se identifica como cartomante espírita, quer dizer... Isso não existe, cartomante espírita.
Orientação espiritual.
Seria muita leviandade imaginar que o plano espiritual, os espíritos superiores, ficam aí à disposição das pessoas para fazer previsões. Não, olha, faz isso, faz aquilo, pois aqui é isso. É muita leviandade. Onde está o livre-arbítrio do homem? Onde está o livre-arbítrio da pessoa na sua conduta, no seu comportamento, na condução da sua vida? Ele tem que ter como conduzir sua vida. Fazer planejamentos de vida, isso sim, não ficar aí
especulando,
na especulação.
Mesmo se você vê, eu pego os fenômenos geológicos, né, que são previsíveis, né, mas não na sua intensidade, como o Vladimir falou agora há pouco, né. Você pegar o Apocalipse que está lá de João, todo o que tem no Apocalipse, que é uma previsão do futuro, mas é sobre fenômenos geológicos, quer dizer, é sobre uma evolução do próprio planeta. Ele sabia, é possível saber, se antecipar com milênios, de antecedência, até com mais que isso, um eclipse, né? Olha, vai ocorrer um eclipse assim, ele tem essa possibilidade, e a possibilidade que ele sabia também dos deslocamentos dos astros, tudo isso aí. Então, fenômenos geológicos, onde que... Agora, aí você coloca as pessoas no meio disso, você não pode mudar uma nuvem, né? Com o pensamento, né? Então, agora a pessoa muda, né? Se ela está ela tá pensando uma coisa hoje, é porque ela mudou. Você fica imaginando que você fala, bom, vai chover, pode chover tantos milímetros, né, em tal lugar. Você está uma previsão geológica, você está fazendo sobre atmosférica, né? E quando você está falando, quando você está falando em geologia, é possível você ficar muito próximo do que vai acontecer, do que pode acontecer, porque realmente é possível você prever uma evolução geológica. Agora, quando você já começa a prever, por exemplo, o lixo, olha, se continuar jogando lixo assim, vai acontecer tal coisa no planeta. Também é possível. Se continuar, mas se você parar de jogar lixo, aí vai mudar. Agora, as pessoas vão parar ou não vão parar, né? É uma questão aí, já envolveu outras pessoas, né?
Muito bom. Vladimir, vamos fazer um jogo rápido aqui? Jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas, ligeiras, né?
Vamos lá.
Vive feliz quem depende de previsões do futuro sem trabalhar no momento presente?
Não. Vive feliz e viverá feliz quem planeja o futuro baseado no comportamento presente.
Nós devemos conversar com as crianças sobre previsões de futuro, etc. Explicar para elas como é que funciona isso, etc. Orientá-las sobre isso.
Deve esclarecer que as previsões não existem, que o futuro depende de cada um de nós.
Vladimir, esses chamados videntes, essas pessoas que fazem previsões aí aleatórias aí sobre o futuro, etc., que cobram, são felizes?
Não. Podem estar imbuídos de uma falsa felicidade atual, quando recebem um bem material para fazer essas previsões. Só que essas previsões, elas não existem, elas são falsas, elas são especulativas e, com certeza, pela lei de ação e reação, eles pagarão um preço muito caro, muito alto por isso.
Confiar em Deus
sempre.
É melhor do que previsões?
Sempre, sempre.
Planejar a vida é importante?
Muito importante. Essa é a obrigação de cada um de nós encarnado. Planejar para mudar ou transformar o nosso futuro.
Muito bom. Nós estamos aqui, nesse instante, encerrando a primeira meia hora do Semeando a Boa Nova de hoje. Vamos fazer uma rápida interrupção aqui. Não muda de emissora não, que nós vamos voltar já.